Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui, você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós, o que vale mesmo é a vida. No episódio de hoje, vamos ouvir as vozes dos trabalhadores e trabalhadoras da Vale S.A. associados no Sindicato Metabase e Inconfidentes, falando sobre as condições de trabalho numa das maiores mineradoras do mundo.
Meu nome é Bruno Teixeira, sou trabalhador da mineradora Vale há mais de 7 anos. E eu gostaria de passar a impressão do que é a Vale, do que ela tem feito. Eu costumo dizer que Brumadinho que externalizou o que de fato é a Vale. Quando você olha para Brumadinho, você sabe, você entende quem é a empresa Vale, a administração Vale, os seus gestores.
Meu nome é Duda. Sou presidente, licenciado do Sindicato Metabase Inconfidentes, que representa os trabalhadores da mineração de Ouro Preto, Belo Vale e Congonhas. E com muito orgulho, há anos estamos aí na luta junto com vocês dos AVs. No senso comum, achamos que a mineração traz muitas riquezas e desenvolvimento para as cidades, para os trabalhadores. Mas não é bem essa a realidade. Convivemos com uma série de violações, ataque aos trabalhadores, às cidades mineradoras, para que toda a riqueza que é produzida, a mineração, seja única e exclusivamente para os acionistas e bancos para fora do país. Para se ter uma ideia da taxa de exploração de um trabalhador da Vale, em 51 minutos de uma jornada de 8 horas, por exemplo, ele paga todo o seu salário, encargos, benefícios. Em contrapartida, para os acionistas, só para se ter um exemplo, a média todo ano de remuneração em torno de 20 bilhões de reais. E esse é o segredo da Vale e das outras mineradoras para ter tanta riqueza. E a partir disso, explorar e atacar as comunidades que vivem em torno da mineração.
Saudações aos lutadores dos AVs, aos diretores e diretoras do Metabase Inconfidentes. Estou aqui representando a resposta de trabalhador da Vale há 13 anos. Vendo o que foi sugerido acima, digo através dessa que hoje, infelizmente, trabalhamos em uma Vale que possui várias faces, métodos de avaliação, falhas que visam promoções por afinidade, aparência, coleguismo, entre outros fatores antiprofissionais. Isso tem matado vários profissionais que realmente se entregam, matando psicologicamente, emocionalmente e, como golpe de misericórdia, financeiramente também.
Estamos aqui com o trabalhador da Vale, trabalha no Complexo Mariana, está na Vale já há 16 anos. Veio aqui para contar para nós a sua experiência, a sua impressão com relação à empresa neste período, né, de 16 anos já trabalhando na empresa.
Bem, eu sou trabalhador da Vale, né, há 16 anos, trabalho no Complexo Mariana. Gostaria de cumprimentar aí o Sindicato Metabase Confidentes e Articulação Internacional, né, dos Atingidos da Vale pela oportunidade. Sobre trabalhar na Vale, eu acredito que seja o sonho de muitos, né, de um dia trabalhar na Vale. Ainda mais quando sai uma reportagem, né, na imprensa que a Vale é a melhor empresa para se trabalhar. Acontece que essa pesquisa passa uma falsa sensação que é bom trabalhar na Vale. Na verdade, os entrevistados são os que não trabalham nela. Mas enfim, quando entrei para trabalhar na Vale, pensava mil maravilhas e foi por talvez 1-2 anos. E quem entra é assim. Durante esse tempo todo que estive na Vale, não foi fácil. Quantas ameaças recebi de ser desligado, quantos xingamentos. Tínhamos que fazer o que o supervisor pedia. O transportador parava por sobrecarga, simplesmente puxávamos a chave de emergência e começava a bater pá para aliviar a correia. Nem precisava bloquear. As correias nem sequer tinham proteção contra partes móveis. É desesperador passar perto das correias para inspecionar, sabendo que colegas contavam que amigos foram mortos, pois a correia os puxou. Naquele tempo, ao invés de instruir seus funcionários com treinamentos mais eficazes, o gerente simplesmente colocava como meta para os supervisores: falha operacional. E tinha supervisor que adorava dar falha operacional para seus subordinados. Todos ralavam muito para bater a meta de produção, mas eram poucos que ganhavam aumento fora do acordo coletivo. Nenhum supervisor reuniu a equipe e falou que fulano ganhou aumento por isso, porque fez aquilo, contribuiu com ideias que melhoraram a produção e manutenção. Simplesmente nenhum. Nunca teve transparência. E é assim até hoje.
A política das empresas mineradoras, aliadas aos governos, são cada vez mais de enxugar o conjunto dos trabalhadores, ou seja, demissões, desemprego, para aumentar o grau de exploração e, ao mesmo tempo, rebaixar os seus salários de direito. Estão se aproveitando agora da pandemia. A CSN, por exemplo, impôs um reajuste zero no salário dos trabalhadores durante 2 anos. E a Vale vem praticando uma tentativa de colocar jornada de trabalho de 12 horas em várias minas no país. Ou seja, a vida dos trabalhadores estão cada vez piores. Nem mesmo para garantir os empregos dos trabalhadores a Vale se propõe.
E dentro da CIPA, levantei muitos casos de trabalhadores que adoeceram mentalmente, que adoeceram fisicamente. Existe uma onda severa, né, de adoecimento da coluna vertebral, de joelho, das articulações de uma forma geral, devido às condições mesmo de trabalho que a mineração impõe. A Vale não avança em nada nas políticas dela, não garante estabilidade mais de emprego para os trabalhadores que estão nas minas, que estão aí condenadas, né, devido à sua situação de barragem, como é o caso da mina de fábrica, a própria mina de Timbopeba. Ainda existe problemas com a barragem Doutor, que ainda não foram devidamente resolvidas. Tem também a mina de Vargem Grande, em Itabirito. São empreendimentos da Vale que podem parar a qualquer momento e a Vale não garante qualquer estabilidade para o seu trabalhador. Não garante que ele vai ter seu salário, não garante que vai ter seu emprego, seus benefícios. E a Vale também não apresenta para o trabalhador um plano de carreira, não apresenta para o trabalhador uma forma de crescimento dentro da empresa. E com a desvalorização do salário, com essas medidas que a Vale tem tomando, existe o adoecimento, existe a desmotivação do trabalhador.
Vejam, mesmo durante toda a pandemia, a mineração foi um dos poucos ou quase o único setor da produção industrial do país que não parou um segundo sequer. A primeira ação do governo Bolsonaro foi decretar a atividade minerária como essencial. E aí perguntamos, essencial para quê e para quem? Tanto que hoje, se pegarmos os dados do Covid-19 nas cidades mineradoras, eles só crescem. E o responsável por isso tudo são os governos e a Vale. Além disso, em plena pandemia, essa semana agora, a Vale vai dar, até o dia 30 de setembro, para os acionistas, em torno de 12 bilhões de reais. Mesmo depois de todos os crimes da barragem, e levar os trabalhadores ao batedouro do coronavírus, a Vale mantém a política de remuneração dos seus acionistas.
Como uma empresa pode dizer que tem como valor crescer e evoluir juntos e valorizar quem faz a nossa empresa, se na prática esse valor, este crescimento e esta evolução, principalmente financeira, não chega à base? Por isso pergunto, como pode uma empresa deste porte manter bons funcionários por anos e anos sem aumento, nem sequer por meritocracia? Assim, agradeço desde já por este espaço.
Na nossa opinião, para romper tudo isso, temos que lutar fortemente contra Vale, CSN, todos os mineradores e os governos que passam a mão na cabeça dessas mineradoras, como hoje em Minas Gerais, por exemplo, o governo Zema, em nível nacional, Bolsonaro. Reestatizar a mineração, mas sob controle dos trabalhadores das comunidades, para que de fato controlemos a riqueza que nós, trabalhadores, produzimos. Não pode ser que tudo e toda a riqueza que produzimos fique na mão de um bocado de isolacionistas que só ficam jogando nas costas da nossa classe, das nossas cidades, das nossas comunidades, as mortes, a falta de emprego e, sobretudo, de sobrevivência do conjunto da nossa sociedade. Bem, essa é a mensagem aí do nosso sindicato. Hoje estou licenciado do sindicato, mas dos nossos companheiros aí, para vocês, e estamos junto, misturado. Um abraço, tudo de bom.
Se sumissem, de repente acontecesse alguma coisa e desaparecessem todos os acionistas, todos os administradores do alto escalão da empresa, a empresa continuaria produzindo e vendendo da mesma forma que ela produz e vende hoje. Se o trabalhador de base sumir, de repente a empresa para, a produção não roda. Se os acionistas sumir, nada muda. Por isso que a gente precisa batalhar para que os trabalhadores controlem a produção, para que a empresa volte a ser estatal, mas que o trabalhador controle a produção e os seus meios, que o trabalhador organizado consiga fazer acontecer e que o lucro bilionário, né, que a empresa gera todo ano, seja revertido para melhores condições sociais nas cidades mineradoras, investimentos como saúde, educação. Também sou diretor, né, do Metabase Confidentes, estou licenciado devido ao pleito eleitoral desse ano. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade que os AVs estão oferecendo a gente, para a gente estar, né, tá denunciando os maus tratos da Vale. Forte abraço a todos.
Obrigada por compartilhar suas histórias. Esse foi o Vozes que Valem, edição 1. Acompanhe a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale nas redes sociais e em atingidospelavale.wordpress.com.
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.